Boa noite, Central. Alegria ter cada um de vocês aqui nessa noite. Alegria você que nos assiste também da sua casa. Eu estou aqui cheio de expectativa, porque eu sei que o Senhor tem uma obra linda para fazer. Eu sei que o Senhor tem cura para nós, tem direção, tem clareza, tem princípios. E eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. Como é especial podermos nos reunir para adorar o Senhor, com muito zelo, com muito cuidado, mas nós buscando a Deus juntos, e mesmo em casa, todo mundo adorando ao Senhor, porque é só Ele mesmo, não é, gente? É só Ele, porque Deus, Ele é lindo demais, Ele se importa com cada um de nós, Ele sabe as dificuldades, os desafios que cada um de nós enfrentamos, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Eu queria destacar esse vídeo que nós acabamos de assistir, porque nós vamos falar aqui agora sobre esse plano de leitura. Mas como assim? Na verdade, nós não vamos falar sobre o plano, mas nós vamos meditar em um texto do devocional de hoje. Você está acompanhando o plano? Quem aqui sabe qual foi o devocional desta manhã? Exatamente. Nós lemos hoje Mateus capítulo 7 e capítulo 8, e nós vamos conversar aqui sobre Mateus capítulo 7, é o texto que nós vamos estudar, meditar. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, nós vamos pegar alguns versículos desse texto de Mateus 7. É muito especial seguir um plano de leitura. Eu não sei como é o seu hábito de ler a Bíblia, eu não sei como você faz. Muitas pessoas abrem a Bíblia aleatoriamente e falam, ah, deixa eu ver o que que Deus vai me dizer hoje. Ela abre, lê um texto, depois ela no outro dia lê um outro. E essa leitura, modo aleatório, ou modo randômico, ela não costuma ser muito proveitosa. E muitas vezes a gente fica angustiado porque a gente lê, mas a gente não entende muito bem quem são aqueles personagens, qual é aquele contexto, o que que Deus está querendo dizer ali. E a gente lê, mas não compreende muito bem. E quando a Central desafia você a seguir um plano e a estudar a Bíblia regularmente, nós queremos ajudar você. Porque se você pega um texto e vai lendo aquele livro na sequência, então nós estamos lendo Mateus, e a gente vai ler do capítulo 1 ao capítulo 28, depois nós leremos Marcos, e a gente vai. Se você pega um livro, pelo menos um livro de cada vez, e vai diariamente lendo aquele livro na sequência, você entende com muito mais clareza o que está acontecendo. E o mais lindo é o quê? Deus fala com a gente lá no capítulo do dia. Às vezes Deus fala com você sobre um assunto específico que você está passando, sobre uma luta, sobre uma dúvida, sobre uma pergunta. Ele fala com você algo específico num capítulo regular do plano, sem você precisar buscar ou ficar atrás de textos. Eu sei que Deus, Ele é poderoso e a palavra dEle é viva e eficaz. E hoje nós lemos Mateus capítulo 7. Eu quero aqui trazer para você uma palavra com base no texto de hoje, que é Mateus capítulo 7. Eu sei que a cada dia o Senhor tem alimento diário, fresco, para saciar a fome da nossa alma e do nosso espírito. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre um tema, não sei, alguns podem já ter recebido o tema, já sabem do que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre como resolver conflitos nos relacionamentos. Eu sei que isso não acontece com você, né? Sei que você não tem conflitos nos seus relacionamentos, eu sei que todos os seus relacionamentos são muito tranquilos, muito bem resolvidos, mas para aqueles que têm conflitos nos seus relacionamentos, esses princípios aqui que nós vamos pegar, eles se aplicam a todo tipo de relacionamento e são princípios de Jesus nos ensinando aqui como que nós nos relacionamos e como que nós resolvemos conflitos uns com os outros. Então, esse texto que você deixou aberto, nós vamos ler alguns versos, mas eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. Queria convidar você a fechar os seus olhos, você que está aí na sua casa, eu queria desafiar você a fazer uma oração muito simples. E essa oração é assim: Deus, fala comigo, usa a tua palavra, usa os ensinamentos de Jesus, vem Espírito Santo, tem liberdade para tocar a minha vida, para me dar revelação, para me mostrar coisas que eu não consigo enxergar sozinho. Senhor, eu oro, Deus, eu oro por cada pessoa que recebe essa palavra, por onde esse vídeo chegar, por onde essa mensagem chegar, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor traga discernimento, revelação, que a palavra afiada, ela penetre a ponto de separar pensamentos e intenções do coração. Eu oro para que o Senhor traga cura, traga revelação, traga discernimento e que vida seja liberada do trono do Senhor para cada um que recebe essa mensagem, que a cura do Senhor venha sobre os relacionamentos, que o Senhor nos ajude e nos ensine a resolver os nossos conflitos e a transformar os nossos relacionamentos por meio da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler aqui alguns versos e prepare aí para você ler. Nós vamos começar aqui no verso 1 mesmo, Mateus 7, 1. Agora, antes de ler esse verso, eu queria contar uma experiência que eu tive. Ela vai ajudar você a entender o que, que Jesus está nos falando. Foi uma experiência que me marcou, uma experiência muito interessante, inusitada. Eu fui em uma floricultura e eu estava preparando uma surpresa para minha esposa. Eu queria comprar um buquê bonito e preparar algo para ela. E quando eu cheguei ali naquela floricultura, em um canto assim havia uma estante bonita, um letreiro luminoso. E lá naquela estante dizia assim: mudas e sementes mágicas. E tinha ali várias plantas. E eu achei aquilo tão inusitado, aquela estante tão bonita, e eu decidi comprar algumas daquelas mudas e sementes mágicas, mas a estante não explicava o que era, por quê, o que, que aconteceria, mas eu comprei. E eu então plantei ali naquele sítio algumas daquelas mudas, eu montei um canteirinho bacana, coloquei as plaquinhas, organizei e fiz um canteiro legal. E ali naquele canteiro eu plantei algumas daquelas mudas, algumas daquelas sementes, e eu adubei, eu reguei, e eu aguardei. Passados alguns meses, para o meu espanto, num lugar onde eu havia plantado alface, nasceu manjericão. Em um lugar onde eu havia plantado uma cenoura, nasceu um pepino. No lugar onde eu tinha plantado ali uma couve, nasceu agrião, e eu fiquei muito assustado com aquilo. E eu não conseguia compreender como funcionava e de onde que vinham aquelas mudas e sementes mágicas. Eu não sei o que, que passa no seu coração quando me ouve falar uma história como essa. Não sei se você está querendo o endereço da floricultura. Não sei se você está querendo mandar me prender, porque como que um pastor pode subir no púlpito e contar uma história descabida como essa? Não sei o que bate no seu coração, mas uma coisa eu sei. Você está, no mínimo, duvidando que isso aconteceu. Quem aqui acreditou que eu pude plantar alface e nasceu couve? Isso acontece, gente? É possível eu plantar pimentão e nascer manjericão, ou sei lá, qualquer outra coisa? É óbvio que não. Essa experiência é apenas uma ilustração, isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Eu queria que você lesse comigo esse verso que eu deixei separado aí. Você vai entender onde eu quero chegar. Jesus, ele está dizendo: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus está dizendo aqui que a maneira como eu me coloco em um relacionamento, a maneira como eu trato uma pessoa, é a maneira como aquela pessoa vai me tratar. É uma coisa tão óbvio, é tão óbvio você olhar para a natureza e perceber que existem leis que regem a natureza. É tão óbvio você olhar para, por exemplo, a lei da gravidade, você sabe que se eu pegar esse celular e se eu soltar ele, ele vai cair. Porque existe uma lei natural, a lei da gravidade, agindo sobre os corpos. É óbvio, quando você olha para a biologia, que existem leis que regem a biologia. Quando você olha para a física, existem leis que regem e a física. E a gente tem muita clareza dessas leis. E é muito simples eu olhar para a natureza e eu reconhecer as leis e eu respeitar as leis que regem a natureza. Mas, na prática, na nossa vida diária, não é tão fácil eu reconhecer que os relacionamentos também estão debaixo de leis. Existem leis, existem princípios que regem os seus relacionamentos, que regem a maneira como nós interagimos com as pessoas e os efeitos que isso gera. Existem leis que regem. Mas não é tão simples reconhecê-las, não é tão simples agir de uma maneira inteligente diante das leis que regem os nossos relacionamentos. É muito comum, por exemplo, você encontrar um marido que trata a esposa com indiferença. E esse marido trata ela com indiferença, mas espera colher uma mulher feliz, realizada e atenciosa com ele. Espera colher uma mulher que não reclama de nada. Ele é indiferente com ela, mas ele não entende por quê que ele colhe reclamações. É muito comum você ver uma mulher que critica o seu esposo o tempo inteiro. Tudo que ele faz, ela põe defeito. Tudo que ele tenta fazer, ela desmerece, ela desencoraja e critica, e critica, e critica. Mas espera que o homem seja seguro, bem resolvido, que seja proativo, que tenha iniciativa, que seja bem sucedido. É muito comum você encontrar um patrão ríspido, grosseiro, sem educação, que espera que os seus funcionários sejam fiéis e dedicados. É muito comum você encontrar um amigo que faz fofoca, que difama a todos, mas espera ser bem falado, espera que as pessoas guardem os seus segredos. É interessante que você não jogue o seu celular da janela, porque você sabe que ele vai cair, vai quebrar. É interessante que você não planta um alface esperando nascer uma couve. Mas você trata a pessoa mal e espera que ela te trate bem. Você trata o seu cônjuge com indiferença e espera que ele seja ótimo com você. Você trata o seu filho, abandona a sua criança e deixa ela ser criada pela televisão. Você deixa ela entregue à sua própria sorte. A única coisa que você faz com o seu filho é dar para ela presentes e coisas materiais, mas você espera que seu filho seja muito educado, que seu filho seja muito amável, muito bem resolvido e se sinta mesmo um filho muito querido. Então, é muito óbvio olhar para a natureza e reconhecer as leis que regem a natureza, mas na prática não é fácil olhar para os nossos relacionamentos, reconhecer que eles são regidos por leis e eu cuidar dos meus relacionamentos, entendendo que as minhas ações com as pessoas que me rodeiam vão gerar consequências. Você já ouviu falar, eu sei, da lei da ação e da reação. Terceira lei de Newton. Quem já ouviu falar nessa lei? Sei que você conhece um pouquinho de física. Pois é, Jesus ele está basicamente aqui falando da lei da ação e da reação nos relacionamentos. A medida que você usar, será usada para medir você. Se você perdoar, você será perdoado. Se você amar, você será amado. Mas se você julgar, você será julgado. Se você tratar mal, você também receberá isso de volta. É isso que Jesus está dizendo. Ele está apresentando uma lei que rege os relacionamentos. E a primeira coisa que eu quero destacar é esse ponto. Os relacionamentos são regidos por leis. Conheça-as, respeite-as e você terá relacionamentos bem-sucedidos. Isso se aplica a qualquer relacionamento que você tenha com seus pais, com seu cônjuge, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com seu chefe, Qualquer relacionamento está regido por leis, e esses princípios que Jesus está trazendo aqui para nós são muito importantes de ser compreendidos. Né? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês a respeito desse primeiro ponto? Quando nós estamos vivendo um relacionamento, quando esse relacionamento está passando por conflitos, está passando por tensões, a nossa tendência é olhar os lados da história. A nossa tendência é, eu olho aqui o que eu estou pensando, o que eu estou dizendo, o que eu estou sentindo, eu olho do outro lado o que a outra pessoa está falando, o que ela está sentindo, o que ela está dizendo, e eu fico tentando analisar os lados da história. Eu quero entender quem está certo e quem está errado. Eu quero entender quem é justo e quem é injusto, quem tem razão e quem não tem razão. Eu quero entender e eu quero conseguir ganhar, porque eu vejo uma relação que está polarizada. A maioria de nós, quando a gente vai encarar os nossos relacionamentos, a gente tem a tendência de olhar ele polarizado. Então, eu e o outro, eu e o outro. E eu fico de um lado, o outro do outro lado. E eu fico tentando, então, compreender a melhor maneira. E Jesus, ele está destacando aqui de uma maneira diferente. O que ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando que mais importante do que o seu lado e o lado do outro é que, na verdade, nós estamos combinados em uma dinâmica. Isso muda a sua maneira de enxergar o seu relacionamento. Ao invés de você tentar ter razão, ao invés de você tentar vencer uma discussão, ao invés de você entrar em disputa com essa pessoa, seja o seu cônjuge, seja o seu pai, seja o seu colega de trabalho, ao invés de você entrar em disputa, ao invés de você tentar ter razão, ao invés de você tentar entender os lados da situação, você precisa entender que os relacionamentos funcionam não como lados, mas eles funcionam como uma relação, eles funcionam como uma dinâmica, e você está ligado a essa pessoa, e a sua reação, a sua atitude no relacionamento, ela vai introduzir uma dinâmica, ela vai introduzir um movimento, ela vai introduzir uma força, um elemento naquela relação. Se você quer melhorar o seu relacionamento, se você quer resolver os seus conflitos, se você quer mudar a maneira como você se relaciona com qualquer pessoa, ao invés de tentar ganhar as discussões e ter razão, ao invés de entender os lados, entenda qual é a dinâmica desse relacionamento. Entenda o que eu estou colocando na dinâmica desse relacionamento, o que eu estou plantando na dinâmica desse relacionamento, o que eu tenho dado, o que eu tenho colocado, qual é a força. Pensa na lei da ação e da reação. Jesus, ele está falando disso. Existe uma lei, a lei da ação e reação. Eu ajo e o outro reage. Então, que força, que elemento eu estou introduzindo nesse relacionamento? Preocupe-se mais com a dinâmica da relação do que com os lados da relação. Muitas vezes nós estamos em conflito com uma pessoa. E nós nos colocamos de um lado da mesa, colocamos a outra pessoa do outro lado da mesa, e nós ficamos brigando para ver quem vai ganhar. E nós achamos que o outro é o responsável por aquele problema. E quanto mais a gente disputa com o outro, quanto mais a gente briga, quanto mais a gente vai contra o outro, maior o problema vai ficando. Enquanto Jesus está dizendo, ao invés de vocês se assentarem de lados opostos, se assentem juntos, do mesmo lado da mesa, para que vocês possam enfrentar juntos aquele problema. Ao invés de encarar o outro como o problema, se una ao outro para resolver com ele aquele problema e aquele conflito que vocês estão enfrentando. Jesus, ele se aprofunda nesse aspecto. Ele vai explicar um pouco mais, e eu queria que você lesse comigo o verso seguinte. Nós lemos aqui 7, 1 e 2, agora nós vamos ler Mateus 7, do 3 ao 5. Jesus, ele é tão rico, tão claro na ilustração dele. Aqui ele diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus, ele se aprofunda nessa dinâmica da relação. Ele disse que você coloca uma força, você coloca algo na dinâmica da relação, e aqui ele está se aprofundando, e ele está mostrando o que as minhas posturas, as minhas atitudes geram no outro. Ele está dando detalhe, ele está aprofundando e dizendo, quando eu ajo dessa forma, o outro vai reagir dessa outra forma. E ele vai mostrando com uma riqueza de detalhe o que vai acontecer. É muito interessante porque os nossos relacionamentos passam crise, passam dificuldades. Deixa eu perguntar para você, quando você tem um relacionamento e você está vivendo um conflito, e você está vivendo uma fase difícil nesse relacionamento, quem que tem cometido erros? Quem tem cometido erros nesse relacionamento difícil que você tem enfrentado? Pensa com sinceridade. Quem tem cometido erros? Eu me arriscaria a dizer que todos os envolvidos têm cometido erros. A outra pessoa tem falhado com você. Você também tem falhado com essa outra pessoa. Nos relacionamentos normais, nos relacionamentos das pessoas comuns, as principais causas de conflito são muito simples. Geralmente, o que causa um conflito no relacionamento são expectativas e comunicação. Essas duas coisas, geralmente, são a causa dos maiores problemas que enfrentamos nos nossos relacionamentos. Eu tenho expectativas em relação a você. Eu faço algo pensando que isso vai gerar um efeito. Eu tenho uma expectativa que você vai me tratar dessa ou daquela forma. E quando você frustra a minha expectativa, isso me gera um incômodo. Eu me comunico com você baseado na minha experiência, na minha linguagem, nos meus afetos, na minha história de vida. Mas você se comunica comigo com base na sua experiência. E quando a gente tenta se comunicar, às vezes é aí que acontecem os ruídos, e a grande maioria dos relacionamentos, os problemas estão localizados em expectativas frustradas e uma comunicação ineficaz. E por isso eu arrisco dizer que a maioria dos relacionamentos, os dois cometeram erros. Eu quero aqui abrir um pequeno parênteses para dizer para vocês, vocês estão vendo que eu estou dizendo a maioria dos relacionamentos, porque existe um tipo de relacionamento, eu não quero me delongar nisso, eu quero apenas citar esse ponto. Existe um tipo de relacionamentos que uma das partes, ela é mais responsável do que a outra. Eu estou me referindo a relacionamento com uma pessoa maldosa. Eu não vou me alongar nisso, mas eu quero dizer que existem algumas pessoas que a Bíblia diz que são lobos em pele de cordeiro. Que a Bíblia diz que são pessoas maldosas. E essas pessoas, elas causam mal e causam dano ao outro. Mesmo que você dê o seu melhor, que você se esforce, você não vai conseguir transformar e mudar a maneira como aquela pessoa te trata. E nesse caso, quando você está lidando com uma pessoa maldosa, a única coisa que você pode fazer é ser firme, ser educado, ser amoroso, ser gentil, mas ser firme e colocar limites. Então, existe relação com pessoas que são maldosas. Tem uma palestra que eu ia passar para você, ela era liberada no YouTube, mas eu fui consultar hoje e ela foi bloqueada por direitos autorais. Você pode encontrá-la na versão paga. É uma palestra do Summit de muitos anos atrás. Então, no site da Willow Creek, você consegue ter acesso. É uma palestra do psicólogo Dr. Henry Cloud. E essa palestra se chama Os Sábios, os Tolos e os Maus. E ele apresenta qual é a maneira de você se relacionar com pessoas sábias, com pessoas tolas e com pessoas maldosas. E ele explica isso de uma maneira muito linda, muito clara. Mas eu quero só dizer para você, fazendo esse breve parênteses, que se você, em um relacionamento difícil, que se arrasta, que se arrasta, que se arrasta, você já tentou de tudo e você vê uma intenção maldosa na outra pessoa, talvez seja o caso de você apenas colocar limites na relação. Tá? Então, eu quero apenas trazer esse parênteses. Eu sei que é um assunto delicado, mas é porque eu tenho visto no dia a dia pessoas se envolvendo em relacionamentos muito danosos. E, em geral, quem aceita esse tipo de relação, e aí essa é a sua parte, é a sua contribuição nesse relacionamento, em geral, quem aceita esse tipo de relacionamento, onde uma parte está apenas usando você, onde uma parte está apenas te fazendo mal, em geral, são pessoas que estão carregando ali uma carência, são pessoas que têm uma falta de amor próprio, e ali você, por carência, você acaba se submetendo a uma relação de dependência emocional, uma relação viciada, uma relação que só te causa dano. Né? Então, eu estou trazendo aqui esse princípio para a cura de relacionamentos que tem um potencial maior, assim, saudável, sabe? A maioria dos relacionamentos são relacionamentos que são entre pessoas bem-intencionadas. Pessoas que cometem erros, pessoas que pisam na bola, pessoas que, às vezes, vacilam feio, mas bem-intencionadas. E quando você tem duas pessoas bem-intencionadas, você consegue cura para esse relacionamento. No caso de uma pessoa que ela não tem uma boa intenção, você precisa colocar limite e você precisa clamar para que Deus faça um milagre na vida dessa pessoa. E você provavelmente não será esse milagre. Então, eu só estou abrindo um parênteses no caso de relacionamentos destrutivos, no caso de relacionamentos de dependência emocional, que são mais delicados, ok? Mas o que eu estou dizendo, voltando aqui para o nosso ponto, Jesus está mostrando que por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão quando você tem uma viga no seu próprio olho? Jesus está nos mostrando que os relacionamentos com conflitos, relacionamentos que estão passando dificuldade, eles têm erros cometidos pelos dois lados. E aí, deixa eu te contar mais ou menos como acontece quando vocês tentam conversar. Vocês estão vivendo dificuldades, vocês brigam toda hora e vocês já tentaram conversar, e quando vocês tentam conversar, é mais ou menos assim. Eu estou sofrendo nesse relacionamento. O relacionamento está fazendo mal e eu chego para conversar com a melhor das intenções. Qual é o meu objetivo? É encontrar uma solução. Eu chego para conversar querendo resolver o conflito e eu falo, vamos conversar então, vamos resolver. E aí eu venho na melhor das intenções e eu sento com aquela pessoa e aí eu vou dizer para ela, então, o nosso relacionamento não está legal porque você tem feito isso, você tem feito aquilo, você tem deixado de fazer isso ou aquilo. E aí o que, que acontece? Mas, e você que fez aquele outro? E que fez aquilo? E que não fez aquilo? Não é assim que acontece? Você chega na melhor das intenções para resolver, e aí você começa a falar com cuidado, tentando. E aí o que a outra pessoa diz é, mas e você? Quando você tenta resolver um conflito e você começa falando do erro do outro, qual é a resposta que você vai ouvir? Talvez não com essas palavras, mas a resposta que você vai ouvir é hipócrita. Quem é você para botar o dedo na minha cara? Quem é você para me acusar? Quem é você para falar dos meus defeitos? Quem é você para falar dos meus erros? Olha aqui a sua lista de erros. Você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E Jesus está dizendo um princípio tão rico, tão especial para nós. Ele está nos mostrando que quando você tem um relacionamento conflituoso, quando você está agarrado numa relação, quando vocês têm brigado recorrentemente, talvez o grande erro que você está cometendo é começar as tentativas de resolução falando do outro. Quando você se assenta para resolver um problema e a primeira coisa que você fala é mostrar para o outro os defeitos dele, a reação dele vai ser hipócrita. Por que você fala do cisco do meu olho se você não vê a viga que está no seu próprio olho? Quando nós chegamos diante de uma pessoa e viramos para ela e mostramos para ela tudo que ela está fazendo de errado, a reação dela vai ser o quê? Vai ser se armar. Por que ela vai se armar? Porque ela está se sentindo atacada. Não é fácil ouvir sobre os nossos defeitos. Não é fácil reconhecer os nossos erros. Ainda mais num relacionamento que já está tenso. Quando você chega para alguém para falar os erros que ela tem cometido, aquela pessoa ela vai ficar na defensiva. Ela vai se armar para se defender e ela vai te contra-atacar. E a primeira coisa que ela vai ver é o zoom. Ela vai dar um zoom nos seus defeitos. Eu acho interessante essa ilustração que Jesus usa, porque mais coerente seria dizer que os dois têm um cisco no olho. Eu tenho um cisco no meu olho, você tem um cisco no seu olho, a gente tenta conversar, mas está difícil. Mas quando a gente aponta o erro do outro, o outro ele pega e dá um zoom no nosso erro, e ele fala, olha o seu erro, olha a sua viga, olha o que você tem feito comigo. E é tão comum, principalmente maridos e mulheres, são relações muito duradouras, muito intensas. É muito comum você ver o marido e a mulher brigando pelas mesmas coisas, coisas simples, coisas pequenas, que se repetem, que se repetem e se repetem. Por causa de um erro bobo, você está mais preocupado em mostrar para o outro o erro dele do que em reconhecer o seu próprio erro. O segredo que Jesus está nos contando aqui muda totalmente a dinâmica da conversa. Eu desafio você a tentar começar na ordem inversa. Ao invés de você começar essa conversa mostrando para o seu cônjuge, mostrando para o seu colega, para o seu chefe, para o seu pai, os erros que ele tem cometido, tente começar a conversa reconhecendo os seus erros. Tente começar a conversa listando a viga do seu olho. Tente começar a conversa dizendo, eu chamei você aqui para conversar, para reconhecer que eu tenho falhado nisso, nisso, nisso. E eu queria pedir para você me perdoar, porque eu tenho falhado com você. Tente inverter a ordem da conversa. Tente olhar primeiro para você e para os seus erros. E comece na ordem inversa. Sabe o que vai acontecer? Ao invés daquela pessoa te chamar de hipócrita, ao invés daquela pessoa se armar para te contra-atacar, ela vai se desarmar. Ela vai se abrir. E ela vai dizer, você tem razão. Eu também tenho falhado com você. Porque eu deixei de fazer aquilo que eu sei que era importante para você. E naquele dia eu disse aquilo que eu sei que foi duro para você ouvir. Jesus está contando, talvez, o maior segredo para resolver relações de intimidade que estão travadas. Se a sua relação com seu cônjuge, com seu irmão, com alguém que é um amigo querido, alguém importante na sua vida, está travada, e você senta para conversar e tenta, e tenta, e tenta, e vocês nunca saem do lugar, coloque esse princípio em prática. Coloque esse princípio, ao invés de tentar achar o erro do outro. Comece listando os seus erros. E você vai mudar totalmente a dinâmica daquela conversa. Você vai desarmar completamente a outra pessoa. E vocês vão começar a entrar por um caminho de cura e restauração daquele relacionamento. Eu aconselho casais há muitos anos, e a primeira coisa que eu escuto quando eles chegam para pedir ajuda é a lista dos defeitos do outro. As pessoas chegam para resolver conflitos ansiosas para despejar a lista dos erros do outro. E o que Jesus está dizendo é: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não vê a viga que está em seu próprio olho? Jesus está nos apresentando talvez o maior segredo para resolver conflitos. Comece a mudança em você. Comece a conversa reconhecendo os seus erros. Porque se o outro vê em você uma disposição para se abrir, uma disposição para reconhecer, uma disposição para perdoar, uma disposição para mudar, ele também terá essa mesma disposição. Ela também vai se dedicar a mudar de postura. Exija do outro, cobre do outro, e o que você vai ter? Exigência e cobrança. Perdoe o outro, ame o outro, seja compreensivo, seja tolerante, seja amável, se esforce, e o outro vai te devolver compreensão, amabilidade, dedicação, perdão. É fácil saber que se eu plantar alface, vai nascer alface. Mas na prática é difícil eu entender que se eu perdoar, eu serei perdoado. É difícil eu entender na prática que se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero atenção, eu tenho que dar atenção. Se eu quero uma conversa produtiva, eu tenho que dar abertura. Eu tenho que dar compreensão. E não crítica e acusação. Percebe como isso é rico, como isso é aplicável, como isso pode curar e destravar o seu relacionamento que está preso em um conflito que nunca muda? Comece em você e você verá a mudança. Para a gente finalizar, eu quero ler Mateus 7, versículo 12. Esse versículo é conhecido como a regra de ouro. A regra de ouro. A regra que faz os relacionamentos serem maravilhosos. A regra que faz você ser santo. Mateus 7, 12. Jesus diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Esta é a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você fizer ao outro aquilo que você quer que ele faça a você, você vai ser sem pecado. Sem pecado na relação com o outro. Ele está falando que se você quer obedecer à palavra de Deus, se você quer que as pessoas falem: nossa, você obedece à palavra de Deus, eu não acho faltas, eu não acho erros, eu não acho falhas em você. O segredo que Jesus está dizendo é: faça com o outro aquilo que você quer que ele faça para você. Em um outro contexto, em um outro texto, Jesus resume toda a Bíblia em dois versículos. Ele diz, a Bíblia se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se você amar a Deus acima de qualquer coisa, e se você amar ao seu próximo como você ama a você mesmo, e Jesus ele explica que o próximo é qualquer pessoa que estiver diante de você, inclusive seu inimigo. Se você amar as outras pessoas como você ama você e amar a Deus sobre todas as coisas, você será uma pessoa perfeita. E Jesus está apresentando aqui a regra de ouro dos relacionamentos. Qual é a regra de ouro dos relacionamentos? É colocar o outro na sua frente. Ou se colocar no lugar do outro como se fosse assim, eu estou agindo com aquela pessoa como se eu estivesse agindo comigo mesmo. E quando eu faço isso, quando eu trato a pessoa como se eu estivesse ali naquele lugar, aí o meu relacionamento vai ser maravilhoso. Porque, em geral, a gente chega para as outras pessoas com motivações egoístas, querendo que as pessoas nos sirvam, que as pessoas nos atendam, que as pessoas nos façam bem e nos deem o que a gente quer. E o que Jesus está dizendo é, dê você. Aja e trate aquela pessoa como se ela fosse você. E agindo assim, essa é a regra de ouro, você vai cumprir os mandamentos referentes aos relacionamentos com as outras pessoas. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil eu cumprir essa regra de ouro? Por que é tão difícil eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado? Se é um versículo tão claro, tão simples, e se eu cumprir esse versículo, eu estou ótimo, e ninguém vai ter nada para falar de mim. Por que então que é tão difícil colocar isso em prática? Por que, então, é tão difícil eu cumprir a regra de ouro? O nosso desafio é porque quando nós vamos tentar agir com as outras pessoas, os nossos defeitos, os nossos próprios limites, as nossas próprias feridas, nossas próprias imperfeições, elas são projetadas na relação. Então, eu me coloco para agir com o outro, mas muitas vezes eu coloco uma carência. Muitas vezes eu coloco o meu pecado para o outro. E é interessante que, geralmente, as coisas que mais nos incomodam são aquelas que a gente faz com as outras pessoas. Talvez você já tenha falado uma frase. Parece que eu atraio relacionamentos ruins. Parece que eu atraio pessoas complicadas. Parece que eu tenho um dedo ruim para escolher namorado. Parece que eu atraio. É porque talvez você tenha algo mal curado no seu coração. E você tem feito com o outro aquilo mal resolvido que está dentro de você. E você tem se ferido, você tem sido uma pessoa tóxica para você mesmo e tóxica para as pessoas que estão ao seu redor. É muito comum isso acontecer. É muito comum alguém que trata o outro mal, porque se sente inseguro, porque tem a sua autoestima mal resolvida. É muito comum alguém que não se sente amado, nunca se sentiu importante e amado, e aprendeu a ferir os outros ou a fazer chantagem emocional com os outros para tentar receber uma migalha ou alguma forma de amor que seja. É muito comum os fantasmas do nosso passado interferirem nos nossos relacionamentos. É muito comum aquilo que mais incomoda quando a gente vê as outras pessoas são os nossos próprios defeitos quando a gente olha para eles. É muito comum alguém que é frio com a família porque nunca recebeu afeto. E aí a pessoa cria aquele ambiente dentro do lar de distanciamento, de frieza, de rigidez, às vezes de dureza, de falta de educação, porque foi assim que a pessoa foi tratada, foi assim que ela foi ensinada, e ela vai jogando para as relações aquilo que está dentro dela. Não é tão simples cumprir a regra de ouro, porque aquilo que está mal curado, que está mal resolvido dentro de você, você coloca para fora e você joga para o outro aquilo que está te machucando lá dentro e você machuca o outro e aí ele te machuca de volta e a gente acaba estabelecendo um ciclo vicioso na nossa vida de questões mal resolvidas que eu projeto nas minhas relações e recebo mais uma vez aquilo que já me machucava e me machuca de novo. Então, é um ciclo vicioso muito sério que nós precisamos encarar para encontrar a cura e a restauração da nossa história. É muito importante você ser curado por Deus para que você tenha condição de tratar bem o outro. Para você ter condição de se colocar no lugar do outro. Para você ter condição de amar o outro, você precisa ser curado no seu amor próprio. Porque quando você tem compulsividades, quando você tem carências e feridas emocionais, você não consegue amar o outro, não consegue tratar o outro bem. Porque você não está bem nem com você mesmo. E Deus, Ele quer trazer cura sobre você nessa noite. Deus, Ele quer restaurar a sua identidade. Ele quer restaurar a sua autoestima. E te ajudar a entender como que você pode tratar o outro de uma maneira melhor. Então, eu queria destacar aqui como que Jesus nos conhece. É impressionante ver como que Jesus, Ele é profundo em palavras, em versos, como que alguns versos que Jesus, Ele fala, ele vai lá na profundidade da alma humana e Ele conhece cada um das suas limitações, cada um dos seus medos, cada uma das suas feridas. Ele conhece os erros que nós cometemos nos nossos relacionamentos. E Ele está aqui apresentando o segredo de você resolver qualquer conflito nos relacionamentos que você carrega e principalmente nas pessoas mais próximas e mais queridas, que em geral são os relacionamentos mais difíceis, que são os mais intensos, que envolvem maior expectativa e maior regularidade. Né? Então, eu queria desafiar você a olhar para Jesus nessa noite. Eu queria desafiar você a olhar para Jesus e entender que quando Ele diz essas palavras e quando você percebe o quanto Ele te conhece, o que Jesus está dizendo é: filho, eu amo você. O que Ele está dizendo é: eu sei os medos que você carrega, eu sei os traumas que você carrega, eu sei as feridas que você carrega. Por mais que você não se sinta amado, por mais que você não se sinta valorizado pela sua história, pelas pessoas importantes que cruzaram a sua vida, o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite é que Ele nos valoriza, que Ele nos ama, que Ele se importa conosco, que o amor dEle é acima de qualquer coisa. A maioria das pessoas nos ama e elas tentam provar o amor delas por meio de conversa bonita. É muito comum num relacionamento, vocês brigam e fazem mal e depois de uma briga feia, depois de uma mágoa, a pessoa vem e fala: ai, me perdoa, não vai acontecer de novo, e eu, você é tão importante para mim. E você ouve palavras bonitas de uma declaração de amor. Mas Jesus, Ele não ficou nas palavras bonitas. Jesus, Ele disse: eu amo você. Mas Ele não só disse, Ele provou o amor dEle. Como Ele provou? De uma maneira prática, concreta, com a maior doação que se pode pensar, entregando a própria vida. Quando Jesus, ele morre numa cruz, se colocando no meu lugar, se colocando no seu lugar, Ele estava dizendo: não há amor maior do que esse. Não há atenção, não há valorização. Ninguém vai nunca te julgar tão especial como eu te julgo. Alguns podem até dizer palavras bonitas, mas Jesus, Ele morreu por você. E quando Ele fez isso, Ele provou o quanto você era importante, o quanto você era especial para Ele. E é desse amor de Jesus, é desse entendimento do que Ele fez por você, que vai lavando você por dentro, que vai curando sua autoestima, que vai curando sua falta de amor próprio, que vai curando as feridas que trouxeram. E você entende que apesar de você ter pecado tanto, de você ter falhado tanto, Ele te perdoou. E quando você recebe o perdão de Jesus e é inundado por esse perdão, você não tem como não perdoar quem te feriu. Porque você fala: poxa, eu fui perdoado de falhas tão graves, como eu não vou perdoar essa pessoa que me ofendeu, que me machucou? Então, eu quero finalizar mostrando para você que Jesus, Ele provou o amor, que Ele provou o tanto que você era especial. E é mergulhando nesse amor de Jesus, e é deixando Ele dizer quem você é, E ele mostrando uma nova identidade para você, que você estará curado e firme e bem resolvido para você ter condição de também tratar as pessoas com amor, e você perdoar as pessoas, e você agir nos seus relacionamentos de uma forma diferente. É esse amor sobrenatural de Jesus que me cura por dentro e me impulsiona e me dá força e clareza para eu fazer com as pessoas. Em Filipenses, Paulo vai dizer que Jesus não olhou os seus próprios interesses, mas ele considerou os outros superiores a si mesmo e deu a própria vida por amor. Quando Jesus nos apresenta essa regra de ouro e ele diz: o segredo de curar qualquer relacionamento é você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Quando Jesus apresenta esse segredo, ele está mostrando para nós: eu fiz isso. Eu considerei você superior a mim. Eu me importei com você mais do que eu me importei comigo. Eu levei a sua dor, o seu pecado, porque eu amo você. E quando você é inundado pelo amor que ele liberou, você então terá condições e força para também amar como ele nos amou. Para você tratar o outro como ele te trata. Porque diante de Deus nós cometemos tantos erros, tantas falhas, nós pisamos na bola nos mesmos pecados, nos mesmos erros, tantas vezes, e a gente chega diante de Deus, e Ele nos aceita de novo, e Ele nos lava de novo, e Ele nos perdoa de novo, e Ele nos ama e nos valoriza de novo. E é só em Deus que você vai encontrar esse amor capaz de impulsionar os seus relacionamentos, de curar os seus relacionamentos. Então eu queria convidar você a orar comigo nessa noite. Queria desafiar você, em primeiro lugar, orar para a sua vida com Deus. Você precisa encontrar cura para o seu relacionamento com Deus. E uma pessoa transformada por Jesus, uma pessoa amada por Jesus, ela de dentro para fora, ela se torna capaz de mudar a forma como ela se relaciona com os outros. Então, eu quero fazer duas orações com você aqui nessa noite. A primeira oração é por você, pelo seu relacionamento com Deus. E depois eu quero orar com você, pelos seus relacionamentos com as outras pessoas. Às vezes você está vivendo um relacionamento difícil, tenso, às vezes você está ferido, magoado. Nós vamos orar pelos seus relacionamentos, mas antes de orar pelos seus conflitos, pelos seus relacionamentos, eu quero orar por você, pelo seu relacionamento com Deus. Então eu queria desafiar você a fechar os seus olhos. E eu queria que você ouvisse a suave voz do Espírito de Deus. Queria que você escutasse o Senhor dizendo para você: tu és o meu filho amado. Eu me importo com você. Eu nunca te abandonei, eu nunca vou te abandonar. Eu provei o meu amor da maneira mais intensa e mais radical, morrendo no seu lugar. E por causa desse amor que eu provei por você, você é livre. Você foi perdoado. Você não carrega mais os seus pecados, os erros que você cometeu. O seu passado não te prende mais. Os erros que as pessoas cometeram com você não dizem quem você é, mas eu, que sou o seu Deus, que sou o seu Senhor, que te amei, que digo quem você é. Se ao longo de toda a sua vida você ouviu que você não era nada, que você não era ninguém, ou às vezes você nunca ouviu nada a seu respeito, você foi criado com indiferença. Talvez você ouviu a vida toda que nunca seria bem sucedido, nunca seria ninguém na vida. Talvez você ouviu que você era errado, que você era burro, que você era estúpido, que você era incapaz. Mas o Senhor nessa noite está aqui para dizer para você que você é um filho amado. Que você é um filho amado. Ele morreu por você para dizer que ele se importa com você. Ainda que parece que ninguém ao redor te nota, Jesus, ele nota você. Ele se importa com você. Ele deu o melhor que ele tinha por você, a própria vida dele. E eu queria desafiar você a receber esse amor, a receber essa presença de Jesus. Queria desafiar você a orar dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, obrigado por se importar comigo, obrigado por me amar. Obrigado por não me abandonar jamais, por me aceitar do jeito que eu sou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Neste momento, eu dou a minha vida ao Senhor, eu entrego toda a minha vida ao Senhor, porque eu não tenho cuidado muito bem de mim mesmo, eu tenho feito decisões erradas, eu tenho tratado as pessoas da maneira errada. E nesse momento eu dou a minha vida para o Senhor governar, para o Senhor me orientar, para o Senhor me guiar. Porque eu não quero mais trazer para os meus relacionamentos essa pessoa ferida, amargurada, insegura que eu venho sido, mas eu quero trazer para os meus relacionamentos um novo eu, curado por Jesus, restaurado. Por isso eu peço: Jesus, entra na minha vida nessa noite, muda a minha vida, muda a minha história. Eu nunca mais quero ser o mesmo por causa da sua presença aqui dentro de mim. Eu queria orar com você também pelos seus relacionamentos. Se você tem um relacionamento muito difícil, que você já tentou de tudo, mas não consegue resolver, queria desafiar você a colocar esse relacionamento diante de Deus. Senhor, olha para os nossos relacionamentos aqui. Olha, Deus, para os conflitos que nós vivemos. Em especial, eu oro pelo marido e sua esposa, pela esposa e o seu marido. Eu oro pelo pai com o filho, do filho com o pai. Eu oro para que o Senhor cure, restaure os relacionamentos dentro dos lares. Eu oro para que o Senhor venha trazer essa capacidade sobrenatural de amar, de perdoar, de se importar com o outro, de me colocar no lugar do outro, de me entregar ao outro. O Senhor está apresentando para nós um segredo tão simples, mas tão difícil de fazer, que é olhar primeiro para os meus erros, que é olhar primeiro para as minhas atitudes, que é eu querer me doar primeiro, antes de querer receber. E eu peço, Deus, que essa revelação, ela traga cura a todos os relacionamentos, que cada pessoa que recebe essa mensagem possa receber uma capacitação sobrenatural de Jesus para poder perdoar ao invés de julgar, para poder amar ao invés de cobrar, para poder ser paciente, ser presente, ser dedicado, ao invés de ser indiferente e cobrador. Deus, eu peço que a unção sobrenatural do Senhor restaure todos os relacionamentos aqui, e que a gente entenda e pratique a ordem correta para curar os nossos relacionamentos. A ordem correta é: a mudança começa em mim. Primeiro eu mudo, primeiro eu perdoo, primeiro eu me importo, primeiro eu me abro, primeiro eu reconheço os meus erros. Depois eu verei o outro agindo assim comigo. Eu oro, Deus, para que o Senhor capacite cada um a agir dessa maneira. A tirar primeiro o cisco do meu, a viga do meu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do meu irmão. Deus, eu oro aqui pela restauração da identidade, da individualidade de todos que nos assistem. E eu oro pela cura de todos os relacionamentos, de tantos conflitos, de tantas lutas, de tantas brigas. Eu oro mesmo por uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma restauração dos relacionamentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir à banda para cantar uma estrofe aqui. Quero desafiar você a se colocar de pé para você cantar. Eu quero desafiar você que nos assiste a cantar esse verso. E se você fez essa oração conosco, se você orou dizendo, eu quero que Jesus entre na minha vida, se você orou dizendo, eu preciso de Jesus, eu não consigo sozinho, eu preciso desse amor, eu preciso. Se você fez essa oração nessa noite, eu quero que você entre nesse link ou nesse QR Code e você coloque lá o seu nome. Nós vamos ligar para você, nós vamos conectar com você. Então, se você deu sua vida a Cristo, preencha esse link agora. Se você está aqui pessoalmente, fez essa oração, vem aqui embaixo, eu quero conversar com você, eu quero orar por você, quero pegar o seu telefone. Antes de você ir embora, antes de você desligar essa transmissão, feche aí os seus olhos, cante essa canção, deixa essa música ministrar vida no seu coração, em nome de Jesus.